Agora, 9h42, eu tenho a satisfação de receber aqui o Dr. Jesus Viegas para que a gente possa falar sobre vários assuntos, mas em relação ao lançamento que acontece hoje. O Dr. Márcio Couto também está em contato conosco. Daqui a pouquinho conversa aqui com você, ouvinte da CBN. Doutor Jesus, muito obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez na CBN.
Satisfação muito grande ouvi-lo. 84 anos, trabalhando firme.
84 em dezembro.
Em dezembro.
Faltam 3 meses ainda. Faltam
2 meses e meio. É. Tem que esperar então, né?
É,
não conta os 9 meses da barriga.
Hein? Pois é,
os 9 meses da barriga. Tem uns que já contam assim, já dá para contar a idade um pouquinho antes de chegar.
É, os coreanos dizem que contam, né?
Contam.
É, exato. Então a pessoa é sempre mais velha 1 ano.
O senhor não conta. É,
tem uma propaganda do Lima Duarte que ele fala, não, eu vou contar mais 1 ano, porque é o ano que eu estava na barriga da minha mãe, os 9 meses.
Uhum.
Mas nós somos bem, graças a Deus.
É, quase 84 anos, realmente é um privilégio, e trabalhando, além de todo o histórico, né? Bom, Dr. Márcio Couto está conosco. Vamos rapidamente ouvir o Dr. Márcio. Bom dia, Dr. Márcio, e nos fale também sobre esse lançamento de hoje à noite. Depois a gente vai complementar aqui com o Dr. Jesus. Bom dia.
Bom dia, Roberto Benjamin. Bom dia, amigos da CBN Cascavel. Olha, é um prazer, né, enorme ter participado do grupo que editou esse livro, Memória, Cotidiano, Sonho, com os médicos que estiveram participando semanalmente da nossa coluna no jornal O Paraná, a coluna da Associação Médica, né? Então, alguns contando passagens da sua vida, outros dando até uma aula, né, na sua especialidade, outros propondo reflexão a respeito do nosso tempo, do que tem acontecido no mundo nesses últimos anos, né? Um mundo onde a velocidade e assim, a liquidez das coisas chama a atenção. E um dos objetivos também é que a gente faça um encontro, um grande encontro. Já disse um cronista mineiro que a vida é a arte do encontro, né? Então, estaremos hoje à noite nos encontrando. Dos 26 autores, me parece que só 2 estarão ausentes, né? Uma colega com um familiar doente em Porto Alegre e outro com uma responsabilidade em Curitiba. Os demais, então, 24 médicos, deverão estar presentes na noite de hoje, levando seus amigos, familiares e também a gente aproveitando para conversar um pouquinho, né, colocar em dia aí as nossas ideias. Isso também faz parte do dia a dia, né, Roberto? E também convidando a comunidade, que nos últimos anos a Associação Médica tem abraçado bastante a comunidade e sempre com eventos com interesse social, né? Esse livro de hoje, por exemplo, nós teremos o lucro da venda direcionado para uma entidade, o Recanto da Criança. Então, aproveitar para convidar os colegas, né, os que escreveram certamente estarão presentes, e também os colegas da Associação Médica. Hoje Cascavel tem 2 mil médicos, é um grande polo, né, na área da saúde. Na medicina perdemos apenas para Londrina e Curitiba, e também fazer esse encontro, um encontro maravilhoso. E você tem aí no estúdio um dos responsáveis, né, o Dr. Jesus, que foi o idealizador da coluna no jornal. Até o próprio formato do livro, você vai ver que é um formato assim, como se fosse a coluna de um jornal. Ok? E a importância do impresso também, Roberto Benjamin. O impresso, ele registra, né? Daqui a alguns anos, quando a gente quiser saber o que aconteceu e tal, o livro vai estar na mão. Não precisamos ligar aparelho, né? Plugar alguma coisa na eletricidade, assistir uma mídia. O livro, ele tem a história toda da comunidade também, contando um pouco da história da Associação Médica de Cascavel.
Obrigado pela participação, está aí o Dr. Márcio Couto também dando a contribuição com essas informações aqui na CBN, ele que inclusive faz parte da CBN, é colunista esportivo aqui da 93.9. Dr. Jesus Viegas, vamos falar um pouquinho mais desse livro?
Vamos, o livro não tem assuntos médicos, a finalidade foi crônicas da vida diária, da vida do profissional, lembranças da vida dele, assuntos engraçados, enfim, alguma coisa que mostre a outra face do médico como escritor, como cronista, como comentarista.
Eu estava dando uma olhada aqui enquanto ouvia o Dr. Márcio Couto, várias mensagens, são ouvintes, o Ademar, parabéns ao Dr. Viegas, o Dr. Viegas, completando aí 84 anos, muito ativo. Tem mais mensagens aqui. A Solange também, parabéns. Brotaram várias mensagens. A Vanessa, realmente é um orgulho, né? para muita gente ter o senhor, inclusive, como médico que fez o parto, né? Algumas pessoas fazendo menção aqui
e dos filhos. Que me acompanha aí.
E pessoas com 40 anos aqui, 38 anos, que o senhor fez o parto, né?
Sim, sim. Olha, eu cheguei em Cascavel em 9 de janeiro de 77 para ficar. Eu estive aqui em 1976, no meio do ano, em julho. Estava um dia de calor daqueles assim incríveis, embora fosse inverno. Me lembro até hoje. E aí fiquei no Lorde Hotel, tive contato com alguns médicos e voltei embora para o Rio de Janeiro. Eu estava terminando a residência médica em ginecologia e obstetrícia. E depois, em 9 de janeiro de 77, eu já vim para ficar em Cascavel.
Então a gente vai lendo aqui as mensagens. Saudações, doutor Jesus. Meu filho Eduardo fará 18 anos em novembro. Foi ele quem fez o parto no Hospital Policlínica. Né? Claudemir, o nome do rapaz aqui, o filho dele com 18 anos hoje, não é? Olha, se a gente for lendo as mensagens aqui, os partos que o senhor fez, nós vamos até o meio-dia.
Foram 13 mil, mais ou menos. Eu trabalhei no Hospital São Lucas, foi o primeiro que eu dei plantão, depois passei para o Hospital Salete, aí depois o Hospital da Policlínica. No Santa Catarina eu não cheguei a trabalhar em termos de plantão. Fui lá algumas vezes para operar e tal, mas não cheguei a trabalhar em termos de plantão. Mas foram esses hospitais. Trabalhei, era o Hospital São José também, que ficava ali na 7 de setembro, oh, 7 de setembro não, General Osório, na esquina ali da Rio de Janeiro.
Uhum.
Tinha um hospital ali que eu também trabalhei.
Agora, ao longo desses anos todos, e até fazendo aqui mais uma conexão com o evento de hoje, o lançamento do livro Os Médicos, Cascavel avançou bastante ao longo desses anos todos.
Avançou,
acompanhou
muito
essa trajetória.
Sim, sim. O Cascavel, eu acho que em termos de excelência médica, em termos de especialidades, em termos de profissionalismo, está muito bom. Entendeu? Eu não trocaria Cascavel por cidade nenhuma. Se precisasse qualquer tipo de procedimento médico, eu faria aqui em Cascavel, com certeza.
O senhor falava, inclusive, um pouco sobre a vacinação. Quando o senhor estava se dirigindo aqui à emissora, nós estávamos com um quadro na programação nacional sobre a vacinação. Nós estamos com a campanha de multivacinação. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, porque eu acho que o senhor tem aí uma mensagem muito importante para todos nós.
Olha, eu fui vacinado quando era pequeno e depois continuei as minhas vacinas. Até hoje, as vacinas que existem, vacinas para adulto, eu vou ao posto de saúde, eu me vacino normalmente, meus filhos são vacinados, sempre foram. Eu sempre fui daqueles que apoiei a vacinação, porque eu acho que é necessário, e a gente vê que muitas vezes aumenta no mundo o sarampo, aumenta a tuberculose, muitas vezes por falta de vacinação. Tem alguns pais que, talvez influenciados por notícias falsas da internet, não querem que seus filhos sejam vacinados. Existem algumas restrições, no caso daquelas pessoas que têm restrição à clara do ovo e tal, quando a vacina é feita com ovo. Então, um ou outro caso existiria, mas é muito raro, entendeu? Eu acho que a maioria da população deverá ser vacinada para a gente evitar essas doenças que aparecem por aí.
E o senhor é um exemplo disso, né? Prestes a completar 84 anos, tomou todas as doses.
Todas as doses.
E não foi prejudicado pela vacina em nenhum
momento.
As
últimas foi vacina para gripe, vacina para pneumonia, eu sempre tomo.
Essas contra a Covid-19, o
senhor tomou todas? Tomei todas também.
É. Que gerou aí algumas,
algumas polêmicas e tal, por causa do spike, por causa daquelas partículas. Realmente tem algumas pessoas que têm algumas reações, mas em função, digamos assim, do contexto geral, teve mais benefício do que problemas de...
E teve aí também uma questão política, que se politizou
também
muito e, enfim, e criou-se um clima. Eu vejo aqui várias perguntas. Dr. Jesus chegou aqui, eram 70 médicos, hoje são 2 mil médicos. Basicamente eram clínicos com poucas especialidades, como cardiologistas e cirurgiões, pediatras, ginecologistas, anestesistas e radiologistas. Hoje são 54 especialidades médicas. Mudou muito a pergunta dele, acho que o senhor já até tinha respondido.
Mudou bastante, né?
Isso deu aí essa condição que o senhor acabou de colocar, que Cascavel é um centro onde não há necessidade de buscar outros lugares.
Recursos fora daqui, não.
Pode
inclusive,
ter atendimento aqui
inclusive
mesmo.
Cirurgia robótica, se for necessário, tem também, que vai facilitar. Não é, digamos assim, a única solução, entendeu? Mas ajuda bastante.
Tem mais uma pergunta aqui. Os ouvintes interagindo conosco, pode mandar sua mensagem aqui, 991-37-7533. Vamos aproveitar a experiência do Dr. Jesus. A medicina privada avançou muito, mas o serviço público, o SUS, acompanhou esse avanço? Pergunta aí ao Dr. Jesus.
Não, não acompanhou por causa de falta de recursos. Não acompanhou porque o SUS, por exemplo, não faz reajuste nos procedimentos cirúrgicos há mais de 20 anos. Então não tem reajuste. Então o que a gente ganha é muito pouco pelo que está se produzindo. Então o que acontece? A maioria dos médicos não quer mais atender pelo SUS. A maioria dos médicos está fugindo desse serviço público. E nós temos uma quantidade enorme de jovens que estão saindo no mercado de trabalho e muitos deles estão ganhando muito pouco, porque são essas clínicas populares que pagam as consultas, mas aí e os exames? E os procedimentos? Aí fica tudo, entendeu? Aguardando o serviço público. E aí o serviço público não tem como dar vazão aos atendimentos todos. Tem umas filas enormes de cirurgias, o doutor Miroslav Balak mesmo tem falado, não é responsabilidade do município, porque o município não tem a gestão plena, é responsabilidade do Estado, só que nós não temos condição de atender todo mundo. Teria, a não ser que fizesse esses tipos de plantão médico. Então opera de manhã, de tarde, de noite. Só que vai botar esses pacientes que foram operados aonde? Não tem espaço físico para poder acomodar todo mundo. Então realmente a parte de saúde pública carece um pouco, não em termos de consulta. Em termos de consulta, os postos de saúde são excelentes, o atendimento é muito bom. Só que quando cai numa UPA, fica ali sobrecarregado, porque tem que ir para o hospital e vai para onde, de que maneira, entendeu? Realmente é difícil essa parte.
Verônica, que orgulho ter vindo ao mundo pelas mãos do Dr. Jesus, diz ela aqui. Verônica,
obrigado.
Quem mais está aqui? O Paulo também nos acompanha. Um abraço ao Dr. Jesus. Tem mais perguntas? A relação médico-paciente, como está?
Olha, a relação médico-paciente está muito boa. Eu, pelo menos, procuro manter uma relação amigável, uma relação fraterna, uma relação amistosa e alegre. Não é porque o paciente está ali na nossa frente que a gente vai ficar com cara feia, vai ficar com cara de preocupado, zangado por algum problema que não pode ser resolvido. Não, vamos tentar, de uma maneira bem harmoniosa, explicar toda aquela situação e fazer com que o paciente entenda que muitas vezes ele não é culpado de estar com aquele tipo de doença. Eu, na parte espiritualista, eu encaro como sendo uma evolução nossa espiritual. Cada um vai ter que passar por um determinado momento. Então, isso aí, muitas vezes, a pessoa não entende, mas eu acho que é uma opção de interpretação.
Tem mais uma perguntinha aqui. São os ouvintes perguntando para o Dr. Jesus como o paciente e a população vê o médico hoje. Antes foi relação médico com paciente, né? É mais ou menos parecida, sabe? Bom, como o paciente e a população vê o médico hoje? Como que eles veem o médico? O senhor, de repente essa pergunta seria para o paciente ou seria de forma para a população, enfim. Mas como que o senhor se sente visto pela população ou pelo paciente?
Olha, eu acho que eu sou visto com muito carinho, com muita atenção, entendeu? Eu nunca tive nenhum problema assim de briga com o paciente, de xingamento disso ou daquilo, não. Graças a Deus eu sempre fui muito bem recebido pela população de um modo geral.
Tem perguntas aqui também que o senhor já respondeu, mas vamos reforçar. O senhor passou dos 80 anos, nós falávamos no início, né? Está com 83. Trabalha o dia todo, dá plantões em hospitais como obstetra, inclusive de madrugada. Qual é o segredo? Ele quer saber qual é o segredo.
Qual o segredo?
Para esse vigor.
Olha,
todo.
O segredo é comer pouco, não tomar bebida alcoólica exagerada. A única coisa que eu tomo é vinho. É procurar manter a atividade física e a cabeça também. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que ter uma crença. Eu acho que isso é muito importante. E a gente, eu, por exemplo, não tomo nenhum medicamento no momento. Eu faço as revisões com os meus médicos, com o cardiologista, com o clínico, com o pneumo, com o urologista. Hoje mesmo vou no médico. Mas eu faço as revisões por um controle, entendeu? Como prevenção. Mas eu, no momento, não estou tomando medicação nenhuma. Eu faço pilates 3 vezes por semana. Isso é muito bom. E não sou de comer muito. Entendeu? Eu como pouco, eu gosto de comer comidas variadas. Sempre uma coisinha diferente, mas não comer em quantidade excessiva.
O Edilson também nos acompanhando, a Sônia. A Sônia também disse que o filho dela nasceu das mãos do Dr. Jesus. Ela faz o registro aqui, o Alberto. Tem mais uma pergunta. O médico ainda é o chefe da equipe de saúde? Isso mudou também?
É, pelo menos nos hospitais, nas clínicas, nas coisas, ele é sempre o chefe daquelas equipes. Ele vai coordenar, ele vai dar as orientações. Agora, é claro que a necessidade de um trabalho conjunto com o pessoal da enfermagem, a necessidade de um trabalho conjunto com o pessoal da medicina do trabalho, tudo isso é um trabalho conjunto. Lá no Hospital Universitário mesmo, nós temos, a direção tem feito todos os esforços para poder desenvolver um trabalho muito bom. O professor Rafael tem feito um trabalho, tanto que ele foi reeleito agora, com uma votação muito grande, e realmente o hospital tem crescido dentro do grupo que está lá trabalhando com ele.
Daniele, tem uma curiosidade, não sei se você colocaria essa pergunta, eu acho que por que não, vamos colocar. Diz o seguinte: o doutor Jesus tem alguma doença, ou ele, por ser médico e com todos esses cuidados, ele não tem nenhuma doença? E outra pergunta que eu gostaria já de emendar aqui: ele pretende viver quantos anos?
100 anos? Olha, doenças, eu operei os olhos com o Randall, fiz a cirurgia de colocação das lentes e não uso mais óculos. A coisa de um ano atrás, mais ou menos, eu tive uma pedra na vesícula. Falei com o Menoli falou: quando é que você quer operar? Amanhã? Eu falei: pode ser. No dia seguinte eu estava sendo operado, na semana seguinte eu já estava trabalhando, que foi uma cirurgia por vídeo, rapidinho, e não deu nenhuma complicação. E é só, eu não tenho doença nenhuma. O Vitor é o meu ortopedista, eu já tive umas duas hérniazinhas de disco, aqui lombar, aí fui no Vitor, ele: não, faz uma fisioterapia e tal. E depois disso, eu continuei no Pilates, então eu faço lá na Level continuadamente o Pilates, e aquilo tem um grupinho muito bom. As segundas-feiras é o dia do vinho, então às vezes tem um aniversário, tem alguma coisa, então quando a turma das 6 termina e a turma das 7 está chegando, nós damos uma parada, cada um toma um copinho de vinho, brindamos ali a saúde de alguém e continuamos. Então é uma brincadeira muito saudável, mas eu não tomo medicamento nenhum no momento.
É a curiosidade do ouvinte, o doutor Jesus responde.
Olha, meu pai chegou aos 100 anos, nós comemoramos o aniversário dele de 100 anos, ele morreu com 100 anos e 6 meses, porque caiu, teve uma fratura na perna e depois teve um tromboembolismo. Mas eu pretendo chegar aos 100 anos e comemorar com o pessoal. E esses que foram meus clientes, quem sabe fazer uma grande festa e receber a turma com os meus 100 anos. É um prazer imenso que eu teria.
Só faltam 16, né? 84 mais 6, mais 10, né? Doutor Jesus, tem muita gente perguntando aqui também como que eu faço para adquirir esse livro. O livro vai ser lançado hoje, quero lembrar.
Na Associação Médica. Na Associação Médica. Eles vão ficar na Associação Médica para serem vendidos pelo menos uns 40 livros, porque cada médico vai receber 9 e depois lá na Associação vai ser vendido, parece que a R$40, porque a renda do livro vai ser por uma entidade social. Então, por isso é que vai ser vendido lá. Ou com algum daqueles médicos que escreveram. São 26 que escreveram.
Doutor Jesus, mais uma vez, muito obrigado. Eu vejo aqui muitas mensagens. Como é gratificante receber o senhor aqui. E a mensagem que o senhor passa também para os ouvintes. A gente percebe nas mensagens dos ouvintes a satisfação de ouvi-lo, não é? Parabéns.
Olha, muito obrigado, eu agradeço e estou sempre à disposição, à medida do possível, quando eu não tiver de plantão, porque eu dou plantão na Policlínica, dou plantão no HU, então nem sempre eu tenho os dias disponíveis, as manhãs disponíveis, mas quando tiver disponível, com todo prazer, virei aqui.
Está com a agenda sempre cheia. Muito obrigado, doutor Jesus Viegas, conversando conosco e, entre outros assuntos, falando do lançamento que acontece hoje à noite, às 8 horas da noite, do livro Memória, Cotidiano, Sonho, uma coletânea literária dos médicos de Cascavel. Lançamento hoje no Salão Social da Associação Médica de Cascavel. Agora, 10 horas e 1 minuto.
Repórter CBN. Oferecimento Cressol. Compromisso com quem coopera.